Começa agora, Fé e Piedade, a Teologia na Prática, com Elnathan Rodrigues, John Fidelis e Willie Roberts.
Olá, irmãos, graças e paz, vamos dar sequência ao bate-papo que ficou pendente no episódio anterior, então acomode-se aí e vamos nessa.
Ficou bem esclarecido agora.
Não, então, mas esse é o objetivo mesmo, cada um expor a sua...
É, esse é o objetivo mesmo, dificultar o editor do áudio, é isso aí.
Se vira aí, editor.
Só, desculpa aí eu tomar mais uns segundinhos. Por que a gente defende a evidência do falar em línguas? Porque em outras referências de outras cartas, nós vamos ver que depois de ser batizados, vamos ver exatamente essa expressão, e começaram a falar em outras línguas, ou falaram em outras línguas, em outras referências aqui de outros textos. Nós não vamos ver, tipo assim, foram batizados e curaram os enfermos, foram batizados e expulsaram os demônios, foram batizados e, entendeu? Os outros dons que também Paulo vai descrever ali na igreja de Corinto, que tinha os 9 dons, entendeu? Mas vai destacar em outras referências bíblicas aí que eles começaram a falar em outras línguas, aonde nós acreditamos que é a línguas estranhas.
Amém. Eu acho que agora ficou bem, bem claro mesmo, depois de um longo tempo. O Willie falou que isso não ia pular, as ideias. Olha as ideias. Ah, tá. Mas bem, caros ouvintes, acho que ficou bem claro aí a exposição. Fiquei quietinho, né? Fiquei só na pipoquinha aqui.
Briga de gigantes.
Pois é, eu não me intrometo, não. Mas assim, a ideia era realmente expor as vertentes. Creio que o Vitor conseguiu muito bem, o Willie também. Né? Você viu claramente que existe distinções interpretativas dentro do pentecostalismo a respeito do versus, dentro do meio reformado, a gente vai ter cristãos reformados também, que tem uma visão diferente. Então a gente vê que é bem distinta, né? Mas a visão clássica da cosmovisão histórica reformada realmente é uma linha que o Willie apresentou aqui, que aqui a evidência é realmente só os dons de falar outros idiomas, né? Então, espero que ficou claro aí para vocês, o assunto é extenso, a gente só está no verso 4 de um capítulo grande como Atos 2, mas a gente vai seguir aqui. Bem, irmão, então seguindo aqui com a nossa exposição de Atos capítulo 2, a gente percebe aqui que o Espírito Santo veio, eles falaram em línguas e as pessoas que estavam ali, os outros povos, né, eles começaram a ouvir os crentes falando no idioma deles, pessoas que nunca estudaram, né, nunca fizeram um CCAA. E eles começam a ouvir as maravilhas de Deus, como diz o texto, em seu próprio idioma. Agora a questão que eu jogo para o John é: esse milagre aconteceu nos ouvidos dessa gente que estava ali reunida, ou aconteceu nos lábios, na língua daqueles que falavam?
Essa passagem de Atos 2, a gente vê que ela realmente ela mostra um milagre divino que está acontecendo ali. Né? Uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Aí, como você disse, resta saber se foi pelos crentes que estavam ali ou por aqueles que estavam ouvindo. Bem, na minha opinião, o texto é bem claro que foram os crentes, que quem foi quem recebeu o batismo do Espírito Santo. Não tem quem estava esperando, né, quem estava orando, esperando a descida aguardando essa promessa do Senhor, eram os discípulos. Os discípulos quem estavam aguardando essa promessa, essa descida do Espírito Santo. Jesus ele disse para eles aguardarem, né, a descida do Espírito Santo. E esse sinal, esse milagre, tanto que a gente vai ver que quando ocorre esse milagre nos crentes, nos discípulos, aqueles que ouviram ficaram assustados. O texto vai nos dizer isso, né? Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Então, o texto fica bem claro que esse foi um milagre, né? Esse batismo foi nos crentes e não em quem estava ouvindo.
Eu gostaria também de deixar bem claro aos nossos ouvintes é que Por que Deus escolheu esse dom, né? A necessidade de ser o dom de línguas é justamente isso que a gente já falou em alguns pontos aqui, é que esses homens, os discípulos de Cristo, não eram homens cultos, irmãos. Não eram pessoas estudadas, eram homens simples, né? Eles não tinham as faculdades necessárias para sair pregando o evangelho, chegando nos confins da terra, falando o idioma daqueles que estão nos confins da terra. Então, o Espírito Santo, né, através do poder no qual as pessoas foram revestidas, né, por meio desse dom, anunciavam, como diz aqui o texto, as maravilhas de Deus. Então, eles estavam pregando o evangelho, a mensagem da salvação, por meio dos dons de línguas que a gente tem um testemunho aqui em Atos 2. Então a gente percebe que, de fato, o milagre aconteceu na língua, né?
O versículo 4, ele mata essa questão, né? Uhum. O versículo 4, o que ele diz? Todos ficaram cheios e passaram a falar em outras línguas. Se o milagre fosse no ouvido, não fazia sentido o versículo 4 dizer que eles passaram a falar em outras línguas, né? O versículo teria que dizer que eles estavam falando em suas línguas e o povo ouvia na língua deles.
Aqui, só para encerrar, então, Natan, então você vê que, por exemplo, essa é uma obra dos crentes, porque eles não falavam essas outras línguas, que cada um ouviu falar ali essas línguas estranhas. Então, quem estava ali e ouviu já falava cada um na sua própria língua normalmente. Quem não falava eram os crentes que começaram a falar nessas outras línguas de outras nações. Então, é um milagre nos crentes e não em quem estava ouvindo.
Pois bem, então, irmãos, também... Uma coisa interessante que eu vejo a gente expor aqui aos ouvintes seria essa manifestação corpórea, né, do Espírito, porque pessoas pensaram que os discípulos estavam bêbados. E há aqueles que entendem que redupiar, enfim, girar, e aí uns acabam tirando desse texto do verso 13 outros zombando dizendo estão cheios de moços, estão bêbados, né? E Pedro, mais à frente, vai dizer que não está bêbado. Então, essa manifestação do Espírito aqui em Atos 2, houve, de fato, essas manifestações que a gente vê hoje, especialmente dentro de algumas igrejas pentecostais, aconteceu isso aqui também?
Eu já sei o que o Vitor vai dizer.
Então fala.
Então fala.
Não, vou deixar. Você quer que eu fale?
Você já sabe, então fala que eu quero te ouvir, cara.
Você vai falar que nem todos os pentecostais são assim.
Quase isso.
Vai lá, Vitor, segue.
Olha
lá.
Só.
Não, brincadeira, Vitor, tô brincando. Tá,
não, tá tranquilo. Olha só, o que acontece? Duas coisas que eu queria observar aqui. O versículo 12, que diz assim: todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros. O que quer dizer isso? Tá? Eu quero voltar aqui nesse versículo 12, ver se vocês concordam comigo. Que esse questionamento feito por aqueles que estavam observando não é sobre questão da língua que eles estavam falando, tipo assim, como se eles não estivessem entendendo a língua que eles estavam falando. É da questão do fato daquilo que estava acontecendo, tá? É isso que eu enxergo no versículo 12. Eu estou falando isso porque tem pentecostais, ou aqueles que também conseguem enxergar que eles recebem aqui o dom de falar em línguas estranhas, mas mesmo que não seja manifestado como é o ponto de vista que eu defendo, mas tem aqueles que usam isso para defender também a questão que eles falaram em outras línguas aqui em Atos 2. Não, esse versículo 12 aqui deixa claro que a questão que eles estão levantando aqui é sobre o que está acontecendo de modo geral. Tá? Não especificamente a questão das línguas. E aqui entra já o versículo 13, dizendo que outros zombavam, diziam que estavam cheios de mosto. E aí a gente vê aí, fazendo um paralelo na atualidade, principalmente no meio pentecostal, e é por isso que acaba mesmo até por uma parte dos evangélicos descartar a questão do batismo com o Espírito Santo, e aí levanta várias questões, até mesmo críticas, sobre essa doutrina teológica do batismo do Espírito Santo e a evidência de línguas, exatamente o mau uso, tá, dos dons espirituais, né, que é aqui também como a manifestação do Espírito Santo sobre a vida de alguém, sobre a vida do cristão. Então, assim, infelizmente, no meio pentecostal existem muitos exageros, tá? A gente não pode deixar de reconhecer que isso acontece. Muita gente leva mais para o sentido emocional do que espiritual, e aí é onde entram algumas confusões de interpretação. Volto a dizer o que o John falou no início. Nem todos os pentecostais se comportam da mesma maneira que a gente vê aí situações no meio pentecostal que não condiz com a doutrina pentecostal. Tá? Uhum. Apesar da pessoa levar, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático para a gente entender isso. Tem pessoa que se diz ser evangélica, mas se você for analisar a vida da pessoa, não condiz com nada do que ele, como cristão, deveria fazer. Então, eu não posso pegar esse elemento e generalizar ao ponto de dizer que todos os que são cristãos ou que dizem ser evangélico é igual àquela pessoa ou se comporta da mesma maneira que aquela pessoa. Então, em todas as áreas, especificamente aqui falando por parte dos pentecostais que seguem dentro da visão pentecostal que nós estamos aqui falando, acredita que existem exageros no meio pentecostal, existem sim, entendeu? Mas não significa que todos os pentecostais se comportam dessa maneira e acredita que esses fatos que são levantados aí dizendo manifestação do Espírito Santo, que eu estou cheio do Espírito Santo, pessoas que caem, mas não tem fundamento, não tem explicação para aquilo, simplesmente querem dizer que isso é a manifestação do Espírito Santo, algumas coisas desse tipo que não condiz com a doutrina pentecostal. Tá?
Tem a questão também, concordando com isso que o Vitor está dizendo, que, voltando para o contexto, né, o que está acontecendo? É uma festa, onde Jerusalém está cheia de gente, você tem aqui pelo menos 15 nações diferentes aqui que são relatadas do versículo 5 até o versículo 10, mas não significa que somente pessoas de outras nações estavam ali. Óbvio que tinham judeus também. Então, você tem um judeu que é dali, que é galileu e que é vizinho, sei lá, vamos supor que um daqueles 120 lá se chamava João. O cara é vizinho do João, cresceu com o João e de repente vê o João falando em alemão, um exemplo. Ele vai falar assim, pô, o João bebeu, cara, ele tá embriagado, ele errou a mão no vinho aí, tá doidão, enrolando a língua lá no meio da rua, né? Então, assim, eu acho que é isso que acontece. Por quê? De novo, a gente vem pro texto. Porque a resposta de Pedro, ela é direcionada para judeus que moravam ali em Jerusalém e que foram diretamente responsáveis pela crucificação de Jesus. Porque Pedro vai dizer o quê? Ele vai fazer a defesa. Olha, eles não estão bêbados, né? Isso aqui que está acontecendo é o cumprimento da profecia do profeta Joel, e a partir lá do... aí ele cita, né, a profecia de Joel, e lá no versículo 22 ele começa a falar de Jesus, e aí o que ele vai dizer? Olha, ele realizou milagres aqui no meio de vós, ou seja, quem é esse vós? Não é esse povo que foi ali simplesmente por causa da festa, são os judeus que eram dali, que ao verem essa manifestação sobrenatural, como o Vitor disse, eles começaram a zombar. Porque o camarada que veio, por exemplo, o judeu, que tá ali em Jerusalém por causa da festa, mas que é lá, sei lá, ele é lá, deixa eu pegar um lugar aqui, ele é lá da Capadócia. Ele não vai achar que o cara tá bêbado porque algum daqueles 120 tá falando na língua dele e ele tá entendendo. Então não faz sentido ele achar que aqueles caras estão bêbados. Agora, o cara que é dali do território, que... para ele não tá entendendo nada, ele vê cada um falando um idioma, ele vai fazer isso. Ele fala, olha, esse pessoal tá bêbado. E é para esses, de novo, repito, que o texto segue, que Pedro vai direcionar a sua pregação, né?
Mas eu acho também que não tá só relacionado ali com o fato em si do que aconteceu com eles, mas talvez por uma história, por um contexto a qual eu estava no período. Por exemplo, a gente vê quando Jesus ele anda sobre as águas, o que Pedro vai falar? O que eles vão falar? É um fantasma? Ou seja, havia um mito por trás daquilo. Então, talvez existia ali naquele período a forma como eles estavam se comportando é algo parecido com o que os bêbados faziam na época, como os bêbados se comportavam. Talvez eles falavam muito, talvez eles ficavam agitados, talvez havia muita confusão. Então, talvez não seja só em si, né, esse conhecer, não conhecer o Pedro, mas talvez por um contexto de como era o comportamento de uma pessoa bêbada, como era um bar ali na época, como as pessoas ficavam num bar ali, falavam muito, discutiam, tinha muita falação. Então, pode ser isso também, né? Nesse sentido deles ter esse entendimento de que eles estavam bêbados, né?
Agora, o importante também, irmãos, é a gente não desconsiderar a alegria que o povo de Deus estava sentindo naquele momento. A pessoa, ela se torna tão fria ao texto, ao ponto de que pensando que o povo não estava sentindo nenhuma alegria, né? Pensando que o povo não estava festejando. Agora, seguindo aqui com o texto, a gente vai entrar agora na pregação de Pedro, né? Aí Pedro vai trazer a promessa de Joel. Uma coisa interessante nessa promessa é que começa dizendo assim: e nos últimos dias acontecerá. A gente pode dizer, então, que essa vinda do Espírito Santo, ela inaugurou os últimos dias. Se lá eram os últimos dias, então a gente está em quê?
Bem, a Escritura ela tem dois tempos. Antiga Aliança, Nova Aliança. Antiga Aliança se refere aos primeiros dias. Os últimos dias, eles começam exatamente com a ressurreição de Jesus. Você vai ver esse texto aqui, você vai ver, por exemplo, o apóstolo João dizendo que é já a última hora, né? Essas expressões de que já é quase meia-noite e tal. Então, ou seja, você tem na Bíblia essas duas eras. E aqui a gente tem, assim, aí eu nem vou assim, dispensar muito tempo, porque aí já é partir para um outro assunto, mas a escatologia, ela é muito variada, né? Então você tem, por exemplo, dispensacionalismo, que divide a história em sete dispensações. Você tem o aliancismo, que ele vai dividir entre algumas alianças com determinados personagens aí. Fato é, a grosso modo, todas essas linhas, elas entendem que, de novo, no sentido macro, você tem dois tempos, e que pela Bíblia, últimos dias se refere a esse período da igreja. Então, assim, o que eu entendo é que a profecia de Joel, ela está se referindo a isso, que nesse período da igreja é que viria o Espírito Santo, como acontece aqui em Atos, é o que é o cumprimento. É por isso que Pedro, vai fazer referência a esse texto. Ele vai dizer, olha, Joel profetizou nos últimos dias. E aí, dizendo dentro do que você questionou, né? Se lá eram os últimos dias, hoje é o quê? Hoje continua sendo os últimos dias, né? Esses últimos dias, eles só finalizam quando Jesus vier, quando for o retorno do Senhor, aí acaba. Então, assim, é claro que, de novo, é o que eu tô falando, a escatologia, ela é muito ampla, né? Mas a gente tem períodos dentro desses últimos dias? É claro que tem. O próprio Senhor Jesus vai dizer que próximo da volta dele você ouviria de rumores de guerras, de fenômenos ali climáticos e tal. Isso sempre aconteceu, sempre teve guerra, sempre teve terremoto, sempre teve vulcão. O pessoal lá de Pompeia é prova disso. Quer dizer, eles não são prova porque eles morreram tudo com o vulcão, né? Mas, enfim, sempre na história, você sempre tem terremoto, sempre tem peste. Ah, tá, o coronavírus. Ah, é Jesus voltando. Meu irmão, a peste bubônica, a peste negra, teve um monte de outra peste aí. Fogo na Amazônia. Então, assim, a gente entende que próximo ao retorno do Senhor, essas questões se acentuarão. Mas para a gente utilizar isso como um termômetro, para dizer, é agora. Ah, não é agora. Teve um maluco aí que falou que Jesus ia voltar em abril, né? E nem ele subiu, porque ele está aí também, então deu ruim o negócio. Mas só fechando, eu entendo então que últimos dias é desde aquela era da ressurreição de Jesus, do início do novo pacto, até quando o Senhor vier e fechar isso aí.
Amém, amém. Uma ponto-chave dessa profecia de Joel também e que se cumpriu bem explícito na passagem é o verso 18, né, se a gente pegar. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Né, mas anterior ele fala em vossos filhos e vossas filhas. Então, diz que Deus derramaria o espírito dele sobre toda a carne. Então, quebrando a barreira que havia. Se a gente pôr o Antigo Testamento, Deus enviava seu espírito em certas exceções. A gente só vê em certas exceções que Deus enviaria seu espírito para estar com os homens. Mas aqui essa promessa de Joel é que agora iria para gentil, iria para judeu, iria para mulher, iria para o homem, iria para, enfim, todos os povos. E isso de fato é o que está acontecendo aqui. E no verso 21 diz que acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, eu gostaria também de expor aqui na mesa uma dúvida que talvez seja dos nossos ouvintes. No verso 23, por exemplo, quando Pedro está pregando e falando à multidão, ele diz assim: e a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Agora, o que eu pergunto aqui, esse conselho e presciência de Deus. Deus, ele decretou, ele previu a morte do filho e decretou ela. Esse conselho é o decreto de Deus. Deus decretou que Cristo padecesse na cruz. A gente pode afirmar isso no texto?
Olha, o Renata, cara, é lógico que se a gente fosse pegar aqui toda essa parte e a história, a gente ia ficar muito tempo aqui falando sobre essa vontade decretiva de Deus, porque a gente vai ver...
Fala que sim logo, rapaz.
Não, porque isso desde o Gênesis, por exemplo, você vê lá com o sacrifício, Deus ele anunciando a morte do seu filho. E isso a gente vê em Gênesis e vê em Apocalipse. Então, desde o começo da Bíblia, anuncia essa morte de Jesus e até o final. E assim, Jesus ele não foi morto de surpresa. De repente, Jesus ali, tô morrendo e não... Isso foi uma vontade já de Deus, né, para a salvação daqueles a qual ele chamou, a qual ele quis dar a sua graça, derramar a sua graça. Então, é isso. Jesus ele morreu pelo eterno decreto de Deus.
E essa presciência de Deus seria o quê? A gente... agora é só para tirar a curiosidade dos ouvintes. Quem veio primeiro? Deus primeiro, ele viu a história, né? Ele viu a história e a partir disso, ou o decreto dele antecede a história?
Não, Deus, a gente não tem como você colocar Deus em um determinado tempo da história. Falar Deus está aqui, ele sabe daqui, isso significaria que Deus não tem controle do tempo. Então, se eu afirmar que Deus... Ele é afirmar que Deus não é o Senhor do tempo e que ele foi pego de surpresa. Então, eu não posso dizer que agora Deus está no passado, agora ele está no presente, agora ele está no futuro. Ele está em todos os tempos. Não, ele não tem essa limitação de tempo. Nós temos essa limitação, mas Deus não tem essa limitação.
Willy e Vitor concordam com esse ponto?
Até fazendo aqui algumas citações bíblicas, eu não vou lembrar agora as referências, talvez... Se vocês lembrarem, me ajuda aí. Mas vamos ver algumas defesas dos apóstolos. Eles vão dizer até mesmo que isso já estava determinado antes da fundação do mundo. Então, nós vamos ver que isso é um plano que Deus estabeleceu. Tá? Uhum. É algo que Deus já havia estabelecido antes que tudo fosse criado. Então, eu acredito aí, dentro do que o John falou aí, que Deus ele está acima do tempo. Tá? A gente não pode colocar assim, querer trazer Deus para a nossa questão existencial. Não tem como, ele está muito acima disso, entendeu? Apesar de é ele que está no controle de todas as coisas. Mas sobre a questão da morte de Cristo, como as coisas aconteceriam, com certeza eu acredito aí mesmo que isso foi determinado pelo próprio Deus antes de todas essas coisas viessem a acontecer.
Amém. Concorda? Quer completar alguma coisa?
Não, é isso aí. É o que a Bíblia diz.
Amém. Amém. E uma coisa também interessante aqui que a gente pega nesse verso, só para fechar essa ideia, irmãos, é que alguns podem acusar. Então, vocês estão falando que Deus carregou a culpa da morte do filho, e não é isso que o texto bíblico está dizendo, né? Que Deus decretou, mas reparem, Deus decretou que o filho fosse entregue na mão dos homens. Então, quem crucificou o filho foram os homens, né? Como Pedro diz, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, né? Obviamente, tudo dentro do plano de Deus. Bem, e referente ao batismo, né? Que também é uma parte da pregação de Pedro, o que a gente pode falar a respeito do batismo?
Precisa falar isso, não. Batismo é imersão. Quem faz diferente tá errado, ponto.
É isso aí mesmo.
Ué, hoje existe outro batismo, né?
Eu nunca vi falar, não. Tem gente que batiza diferente?
Não, não sei. Pergunta pro eunuco que foi batizado ali na...
É claro, ué.
Se ele foi mergulhado.
Ué.
Ele foi mergulhado ali?
Foi. O significado da palavra grego é mergulho, ué.
Ah, é? 3 mil pessoas foram batizadas no rio? Numa piscina?
Não. Vamos falar, é um de cada vez. Você falou do eunuco, né? O eunuco foi.
Não, claro que não.
Vocês querem entrar nesse aí de batismo mesmo?
Eles desceram do carro, eles desceram não. Ali, estavam ali junto com...
Não, calma aí, deixa eu falar uma coisa. Seria sacanagem a gente não entrar, sabe? Porque a gente fez isso com o Vitor, porque não vai fazer com o John?
Não, não, não.
Não, é verdade.
Não, então aí eu vou de novo, então, no que eu falei. Olha só. No meu argumento com o Vitor, então, vou usar o mesmo argumento com o John. O que a gente tem é o texto. O que, que significa a palavra baptizo em grego, John?
Imergir.
Então, ponto aí. Acabou.
Acabou. Não tem o que questionar.
Tá, então, isso não puder... Isso...
Não, pode ser que é a dúvida de alguns, né?
Não, mas não quer dizer que batizar imergir seja literalmente imergir.
É o que, então?
Você, por exemplo, o batismo, se não tiver oportunidade, por exemplo, então o ladrão da cruz não foi salvo.
Não, ele foi salvo, ele não foi batizado.
Não foi batizado nem na imersão e nem nada, nem no Espírito Santo.
Mas e se ele tinha sido batizado por João antes? A gente não sabe da história dele antes.
Ah, então foi um falso batismo, porque ele morreu ali como um ladrão.
Tava roubando, né? Era um crente falso.
Um crente falso.
Ele desviou. É porque perdeu a salvação dele ali.
Olha essa questão de perder a salvação aí.
Não, mas agora, brincadeira. Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte, gente. Essa questão do batismo, assim, o significado do termo tá óbvio que é imersão. Mas a gente não tem como defender que todos os casos que a gente teve batismo na escritura, eles foram exatamente por imersão, né? Então, eu não brigo por isso, não. A gente tem contextos na Bíblia onde parece ser difícil que o batismo tenha sido por imersão. O que, então, se torna uma exceção, não uma regra, né?
Como Atos 2, que a gente acabou de ler, desses 3 mil que foram batizados. Exato. Provavelmente, eles não emergiram.
Não, mas tem uma tese de John Gill... que ele expõe que é muito interessante, que ele defende a imersão desses 3 mil.
Quem, e é isso, rapaz.
Pois é, ele faz a exposição do templo.
Tinha piscina lá, um rio para todo mundo?
Templo, é possível, mas não é viável.
Tinha, o templo tinha as bacias onde os judeus se banhavam. O judeu ele tinha esse negócio de limpeza muito a sério. Então, você pegava Jerusalém, tinha banheiros espalhados por toda a cidade. Então, o próprio templo tinha suas bacias também. Então, John Gill, ele parte defendendo a partir desse pressuposto que as pessoas eram batizadas nesses locais. Como o Willi falou, né? Acaba sendo difícil a gente dizer que todos foram batizados por imersão. Eu, como bom batista, acredito que sim. Mas...
Não, mas eu, como um bom presbiterano... Tanto a imersão quanto a aspersão tá valendo.
Então nós vamos te imergir, viu, irmão?
só levantar a questão aí que o John falou, eu não sei nem se é uma questão assim que poderia ser falado depois sobre essa questão do batismo aí. Até citou a questão do ladrão na cruz aí, que não foi batizado, então não foi salvo. Apesar de Jesus falar que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Aí a gente tem que analisar a questão do momento, né?
É isso aí.
A gente não significa que a gente descarta que pessoas que não passaram pelo batismo não vão ser salvas. A mesma coisa eu digo sobre a questão do batismo no Espírito Santo e em questão da, até mesmo dos dons espirituais. Isso não implica em questão da salvação, entendeu? Se a pessoa, claro, se a pessoa crê no Senhor Jesus Cristo e tem condições de se batizar, precisa ser feito, com certeza. E se tiver tempo para isso, que seja realizado, tudo bem, mas você vai ver que pessoas aceitam a Cristo num leito de hospital no fim da vida. Aí quer dizer que essa pessoa que não teve condições de batizar, ela deixou de ser salva? Não. Entendeu? E a mesma coisa eu aplico sobre a questão do batismo no Espírito Santo e até mesmo na questão dos dons espirituais. Isso daí não é uma questão de critério para apontar aí a questão da salvação.
Então, o que eu acho é que isso do batismo só não pode virar uma bagunça, né? Porque já vi pessoa falando que ia batizar, não tinha água e batizou com areia. Aí disso a gente começa a celebrar a ceia do Senhor com Coca-Cola, né? Então a gente tem que ter o cuidado também de não fazer as coisas com devida reverência, com devida instrução das Sagradas Escrituras, que de qualquer jeito, né? Isso eu acho que é um grande erro de a gente estar passível a cometer, né? E para a gente fechar a ideia do capítulo 2, a gente tem aí no final do capítulo, né, perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão, né? A gente tem aquela passagem que muitos usam, como a igreja primitiva era amorosa, como ela era unida, vendia os seus bens, né? Enfim, tinha uma comunhão perfeita. Mas o que a gente pode tirar desse final de Atos aí, né, dos últimos versículos?
Eu acho que aqui, do 42 aí até o 47, a gente tem muita confusão também, de novo, por não entender o caráter descritivo do livro de Atos. E além do caráter descritivo do livro todo, do caráter descritivo de certas passagens. O livro de Atos como um todo, ele vai cobrir aproximadamente 30 anos de história. É muita coisa, muita coisa. De Atos 1 até Atos 28, a gente tem aí, então, aproximadamente 30 anos. É um tempo considerável. Isso que a gente chama de perícope, né? Ou seja, esse trecho, essa parte, ela está referida no comecinho do livro, ou seja, quantos anos se passaram aqui? Nenhum ano ainda, né? A gente está falando do dia de Pentecoste, da descida do Espírito Santo, que aconteceu 10 dias depois de Jesus ser assunto aos céus, ou seja, a gente está no início. E pensando nessa questão contextual, né, a questão do texto em si, o texto aqui que fala que as pessoas vendiam o que tinham, que né, eles tinham essa distribuição igualitária aí, ele está bem após ao contexto de 3 mil pessoas batizadas, são 3 mil pessoas que ouviram a pregação de Pedro e são pessoas que estavam no dia de Pentecostes, que viram toda aquele acontecimento sobrenatural e que então receberam ali o Espírito Santo. O que a gente tem? A gente falou no começo do episódio que você tem uma convergência de diversas pessoas de vários lugares ali para a região. Essas pessoas ouvem a pregação, essas pessoas veem ali a manifestação do Espírito, se aproximam, Pedro aproveita essa oportunidade para pregar, ele prega. A gente tem 3 mil pessoas aproximadamente batizados. O que você tem agora? Você tem uma inclusão de uma vez na igreja de 3 mil pessoas. Uma igreja que tinha 120, ela passa a ter, ter 3.120 pessoas, né? Pensando aqui nos números inteiros. O que faz com essas pessoas? As pessoas, ao que tudo indica, de novo, ao que tudo indica pelo texto, essas pessoas, elas estão ali. Elas estão ali aprendendo. Elas estão ali porque o texto 42 diz o quê? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Você não tem Bíblia, você não tem nada. Você precisa aprender com os apóstolos a interpretar de novo o Antigo Testamento. São todos aqui judeus, né? E prosélitos e tal. Enfim, de qualquer maneira, judeus. Então, ao que me parece, essas pessoas que vendia o que tinha e distribuía com quem não tinha, vendia suas propriedades, distribuindo o produto entre todos, não é uma coisa que você encontra em todo o livro de Atos, todo o livro de Atos até o final. Você encontra isso aqui porque é uma ocasião. É uma ocasião específica onde você precisa fazer isso. Respondendo a sua questão, para eu finalizar a minha fala. Como que a gente aplica isso hoje na nossa vida? Bem, você não tem, meu irmão, que vender suas propriedades e distribuir o seu dinheiro com outras pessoas, né? Isso não é um mandamento bíblico, muito pelo contrário. Agora, isso não invalida que você utilize os seus recursos para abençoar a vida de outras pessoas, para abençoar a obra de Deus contribuindo com a igreja, né? E, de novo, sendo redundante, abençoar a vida de pessoas que estão passando por necessidades. Mas isso é de acordo com as suas possibilidades. Porque se você também, no afã de cumprir, lendo isso aqui de forma errada, e sendo negligente com a sua família, você está pecando. Então, tem muita gente que vê isso aqui, então vou vender meu carro e vou doar o dinheiro para a igreja. Meu irmão, se você tem um carro apenas, e você usa esse carro para transportar a sua família, para viver em família, você não precisa vender esse carro para dar o dinheiro para a igreja. Sabe? Agora, se você encontra alguém que está numa situação de vida ou morte e você quer fazer isso, você entende que são situações diferentes? Então, assim, eu entendo que esse texto, ele é pontual. Ele está especificando, e isso daqui não é mandamento. A pessoa quer vender o que tem, distribuir dinheiro com outras pessoas, tudo bem, ele pode fazer, mas não é mandamento, não é isso que esse texto aqui está dizendo.
Isso daí é bom ser falado mesmo, porque hoje a gente vê aí a teologia da prosperidade, um dos textos base que eles usam na pregação dessa teologia, exatamente essa referência. E que não tem fundamento para o propósito a qual eles usam, né? Trazendo aí a questão de que se você der, você vai receber algo em troca, né? Até mesmo da parte de Deus. Então, foi bom bater nesse ponto aí, exatamente para alertar os ouvintes, né, sobre essa questão aí da teologia da prosperidade. Eu acredito na prosperidade bíblica, mas não da forma que estão se usando aí por algumas denominações aí em questão de que se a pessoa der o carro, se a pessoa der a casa, se a pessoa fazer isso ou aquilo, ela vai receber em troca pela doação que ela realizou, né? Acredito que é bom falar sobre isso daí para que não haja essa confusão aí aonde alguns seguem essa teologia da prosperidade aí que fala sobre isso. Mas essa referência aqui não dá base para esse tipo de pregação. Dá que você vai receber, dá que Deus vai fazer isso, dá que você vai... Não. Isso daqui é simplesmente algo que as pessoas se sentiam tocadas dentro das condições que elas tinham de querer abençoar a obra de Deus, de querer abençoar outras pessoas. Então era algo voluntário, não era forçado e nem ensinado para fazer aquilo.
As pessoas, os apóstolos nunca pediram isso, né?
Isso,
os apóstolos nunca pediram isso, né?
Paulo, por exemplo, foi um grande missionário, um apóstolo, que nunca cobrou nada para realizar o chamado que Deus tinha na vida dele. Ele era abençoado, até mesmo ele vai destacar isso à igreja de Filipos, né, em Filipenses, mas ele nunca cobrou para exercer o ministério dele.
Verdade, verdade. Uma coisa importante também que elimina já toda essa teologia da prosperidade, a gente pega no verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então a gente viu que era uma igreja também, uma igreja saudável, né? Ela tinha ali a supervisão dos apóstolos, então não tinha falsos ensinos. Paulo incentiva que cada santo faça isso de livre e espontânea vontade, segundo aquilo que Deus colocou no coração, quando inclusive, né, John, se a gente puder inclusive enriquecer isso, que a igreja de Jerusalém, mais à frente, vai sofrer uma grande necessidade de bens, de recursos, né? Aonde Paulo começa o quê? Ele começa a fazer apelo de ofertas à igreja de Jerusalém, que está em dificuldades mais à frente, né? E aí, como ele falou, aí se é um outro contexto, uma outra necessidade. A igreja está precisando de recursos. Irmãos estão passando fome. Né? Se você vê um irmão seu com fome, você podendo ajudar e não ajuda, a Bíblia diz que isso peca. Então, a gente precisa analisar as necessidades. Essa igreja que parece ser tão próspera aqui, mais à frente vai ter necessidades. Como a gente vê Paulo solicitando ofertas à igreja de Jerusalém. Então, a gente não pode, como ele falou, isso aqui não é um mandamento. Mas nós, como cristãos, nós temos a consciência de Cristo, nós precisamos discernir as situações. Não sei se o John concorda com isso tudo também, se quer complementar mais alguma coisa.
Não, eu não concordo, não. Eu acho que tem que pedir dinheiro, tem que arrancar dinheiro do povo mesmo. Eu acho que tem que pedir o tridízimo. Eu acho que tem que ser assim. Não, mas brincadeiras à parte, mas é isso mesmo, Renatan. E, claro, o que me chama a atenção nessa passagem era a comunhão que havia na igreja, né? Que eles estavam sempre juntos e perseveravam, né? nos ensinos, na doutrina dos apóstolos. E só eu queria ressaltar aqui o final, que ele diz assim, né? Diariamente perseveravam unânimes no templo. Então você vê essa importância que eles também perseveravam juntos no templo. Aí muitos vão dizer, a igreja do primeiro período não era só de casa em casa. Aí eles vão dizer, vão justificar que não precisa de ir à igreja, né? Mas você vê que eles também perseveravam unânimes no templo. Então a gente vê essa importância de estarmos reunidos em comunhão também na igreja e nas casas também.
Mas para que ir à igreja? Eu sou a igreja, João. Pra quê?
É, então.
Não, o pior é quando o camarada, barbado, ele começa a dizer assim, eu sou a noiva. Não dá, cara.
Essa passagem que ela refuta vários pensamentos contemporâneos, né, a respeito da igreja. Um é como vocês falaram aí dessa questão da prosperidade, refuta aqui também a questão dos desigrejados, e refuta aqui alguns métodos de evangelização, de evangelismo, né, para atrair as pessoas para a igreja. A gente vai ver que era o Espírito Santo quem acrescentava dia após dia quem ia sendo salvo. Então, essa passagem aqui, ela refuta vários pensamentos aí errôneos a respeito da igreja e como a gente deve viver como igreja. Né?
E isso que você falou, John, inclusive, é importante a gente falar de fato a respeito da pregação, da evangelização, porque o que Pedro fez, ele pregou o evangelho. Ele expôs Cristo crucificado, gente. A gente passou desperdício, mas foi muito bom você falar isso, porque justamente evangelização é falar do evangelho. Não é falar que você saiu das drogas, não é falar que Jesus te deu um carro, que Jesus te deu um marido, é falar da cruz, é falar de Cristo e este crucificado, como Pedro fez aqui. Porque muita gente vai evangelizar e dá testemunho. Fala, olha, eu era um Zé Ninguém e agora olha o que eu sou. Né? Muitas pessoas acabam evangelizando assim.
Só queria colocar uma coisa aqui, Nathan. Só uma parte um pouco técnica, mas só para provar que isso aqui foi uma coisa pontual, é que o versículo 44, no grego, ele usa um verbo que está num tempo que a gente chama de aoristo, que é o pisteuntes, que está traduzido como creram. O que, que é isso? O que, que significa o tempo aoristo? Ele não é um tempo que a gente tem no português, mas basicamente significa uma ação que foi completa no passado. Ela aconteceu lá no passado e por lá mesmo ela acabou. Ou seja, o que, que significa isso? Quando o texto diz assim, todos os que creram estavam juntos, e aí ele segue, ele está se referindo então a esse grupo aqui, que nesse momento aqui creu. Eu só estou usando essa parte técnica só para mostrar então, que essa questão de vender o que tinha e tudo mais não era uma questão recorrente na igreja primitiva nem no livro de Atos. Foi pontual aqui por causa de todo esse acontecimento.
Amém, irmãos. Amém. Eu creio que a gente conseguiu secar bem esse capítulo. Então, irmãos, para fechar aqui o nosso episódio, vocês querem deixar uma mensagem aí final para os nossos ouvintes desse capítulo 2?
Eu só quero agradecer a oportunidade, quero agradecer ao Vitor por ter aceitado aí participar conosco. Muito obrigado, Vitor. E que a gente possa viver é uma vida baseada e cheia do Espírito Santo de Deus.
Eu também quero agradecer a Deus, né, por nos dar a oportunidade de estar falando sobre esses assuntos, agradecer aí cada um de vocês, o Vitor, que topou participar aí com a gente, foi muito bom, e pedir a Deus que nos ajude a crescer continuamente na graça dele e no conhecimento da palavra dele, que a gente possa levar a sério a Bíblia para não sermos somente ouvintes, mas também praticantes de tudo aquilo que o Senhor deixou para a gente na Sagrada Escritura.
É isso daí. Quero aproveitar também essa oportunidade para expressar a minha gratidão por essa oportunidade, pelo convite feito pelo John aí e por vocês terem aceitado nos conceder esse espaço, esse momento de fala. E eu falo para vocês que disso tudo a gente vai aprendendo. E eu sempre, até mesmo conversando com o John em outras oportunidades, eu sempre falei com ele que assim, a gente carrega o que a gente acredita, o que a gente tem sido ensinado e tem estudado. Mas é bom a gente ouvir as outras vertentes, as outras visões teológicas, outras pessoas que também falam sobre o mesmo assunto, para que a gente possa assim, aprender cada vez mais acerca da palavra de Deus. Agradeço a vocês essa oportunidade e peço a Deus que Deus continue abençoando a vida de vocês aí nessa caminhada aí de Atos dos Apóstolos aí até o capítulo 28.
Amém, amém. Muito bem, meus irmãos, muito obrigado, né? Mais uma vez, muito obrigado, Vitor, por sua participação. Você ajudou muito, enriqueceu muito a nossa discussão aqui. Deus abençoe seu ministério, abençoe sua família e que possa suprir toda a necessidade do irmão. Quero agradecer também aos nossos ouvintes, né? Você que até agora, né, valente até o final, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Sua participação é muito importante. Então, que Deus abençoe sua casa, abençoe seu ministério, abençoe sua família, né? O que precisar, conte sempre com fé e piedade. Siga-nos nas redes sociais. Baixe o nosso aplicativo, que a gente vai estar sempre junto. Até o próximo episódio e Deus abençoe.
Você ouviu Fé e Piedade, a Teologia na Prática, uma realização do Ministério Reformai, Teologicamente, Resenha Teológica e uma Mensagem de Vida.